sleep. No, no, no. The city don't sleep. That's what they tell me. The city don't sleep. No, no, no. The city don't sleep. Let's go, let's go, let's go, let's go to the city.
Fala, pessoal! Tá começando mais um WTWcast. E não, não é um golpe, você não conectou errado, você não tá no podcast errado. Esse é sim o WTWcast e eu, Karina Constâncio, head de conteúdo da Welcome Tomorrow, tô aqui hoje no lugar do Flávio. Hoje você infelizmente não vai escutar a querida voz de Flávio Tavares, mas eu tô aqui porque hoje o nosso bate-papo é de mulheres, e mulheres é como protagonista das discussões sobre o futuro das cidades. Qual é a cidade do futuro? Você já parou para pensar nisso? Será que é a cidade mais moderna, a cidade mais tecnológica? O que seria essa vida urbana no futuro? É isso que a gente vai falar hoje no WTWcast. E a gente criou esse canal aqui, esse podcast da Welcome Tomorrow, para discutir tudo aquilo que a gente acredita, todos aqueles temas que a gente acredita que movem o amanhã. Então essa é mais uma iniciativa da Welcome Tomorrow para tornar, para deixar a influência do evento além das quatro paredes. Então, para a gente estar mais conectado, para a gente poder disseminar todo esse nosso propósito e a nossa causa para além das barreiras físicas do evento. Mas a gente tem o nosso ponto de encontro em novembro, que é o lugar, é o espaço onde a gente vai se encontrar mesmo fisicamente para discutir tudo isso que a gente acredita. Então, só lembrando, a Welcome Tomorrow esse ano, a sétima edição, acontece de 5 a 10 de novembro no São Paulo Expo e você não pode perder. Ainda nesse podcast eu te passo mais algumas informações do evento, mas vamos conferir esse bate-papo que a gente fez no lançamento da Welcome Tomorrow, um bate-papo incrível comigo, com a Silvia Barsic, que é diretora de mobilidade sustentável da Renault. A Silvia é nossa embaixadora do evento, especialmente na Village de Smart City, e a Silvia está fazendo um trabalho incrível aqui no Brasil, voltado tanto para a mobilidade quanto também para as pessoas. Assim, a Silvia, ela tem um olhar muito humano, voltado realmente para como a gente pode tornar as empresas mais humanas e como a gente pode, através da iniciativa privada, promover mudanças no mundo e nas nossas cidades. Então a Silvia participou desse bate-papo e também a Luísa Jardim, que é analista de administração pública do Colab, uma startup que ela busca melhorias na gestão pública através da colaboração dos próprios cidadãos. Então a gente fala muito sobre aqui o protagonismo. Então vamos conferir esse bate-papo que rolou no lançamento da Welcome Tomorrow.
Hoje, como foi bem falado no vídeo que a Karina preparou, a maioria das pessoas vivem nas cidades. Segundo a ONU, mais de 50%. Em 2050, a ideia é que 70% das pessoas vão viver nas cidades. E a gente precisa se preparar para viver bem dentro das cidades. Como que uma empresa, como que um poder privado pode fazer isso, como que a população pode se mobilizar para fazer isso e como que os governos podem fazer isso. Então, nós três mulheres e mais o Renato, virtualmente, como vocês viram aqui, a gente vai trazer um pouco dessa visão das smart cities, cidades mais inclusivas. Vocês conhecem as verticais de uma smart city? Fala sobre mobilidade, fala sobre governança, sobre transformação digital, mas nesse painel nós queremos nos concentrar sobre a economia colaborativa, como a gente pode trabalhar com esse foco e com esse olhar nesse painel. Então a gente tem meia hora para fazer uma conversa com vocês e com essas mulheres maravilhosas aqui. Então eu queria que você se apresentasse, Luísa, um pouco mais e também o que é o Colab.
Oi, bom dia, boa tarde para todo mundo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Então é muito bom poder sentar num espaço para compartilhar sobre aquilo que a gente mais acredita, que é a colaboração para cidades sustentáveis, para cidades inteligentes. Então, é pensar a cidade junto com o cidadão, a conexão com o poder público. Então, é muito bom a gente estar aqui e estar com vocês nesse evento, que com certeza vai ser maravilhoso. Meu nome é Luísa, eu sou formada em administração pública aqui em São Paulo. Sou daqui de São Paulo e eu trabalho no Collab, que é uma empresa que nasceu no Recife, mas hoje está instalada aqui em São Paulo também. O Collab é uma empresa que a gente surgiu em 2013, então já estamos aí com 6 anos de existência, e o objetivo do Collab é conectar e aproximar o cidadão do poder público. Então a gente acredita no engajamento cidadão para trabalhar junto com o poder público, pensando na cidadania, pensando em cidades melhores. E aí, como que é isso? Então, para a parte do cidadão, é um aplicativo onde pode fazer demandas de publicação de buraco na rua, lâmpada queimada, essas coisas. Para a parte do poder público, chega uma plataforma para gerenciar essas demandas e fazer o atendimento ao cidadão. E aí, além disso, tem a parte de consultas públicas. Então, tem outras maneiras que a população pode interagir com o poder público na plataforma. E aí, na nossa existência, a gente vem trabalhando principalmente com a questão de cidades, porque esse dado que você falou, que em breve a gente vai ser 70% da população urbana, isso é um dado mundial. No Brasil, a gente já é 85%. Então, 85% da população brasileira já está nas cidades atualmente. Então, como que as cidades estão preparadas para receber essa concentração tão grande de pessoas, né? Então, é um pouco nisso que a gente tem que trabalhar. Como que a gente vai tornar as cidades melhores? E aí, pensando um pouco do que foi falado hoje durante o evento inteiro, e não é só o foco no cidadão, mas é o cidadão como um protagonista e como corresponsável disso também. Então, é essa responsabilidade compartilhada. É um pouco nisso que a gente trabalha e isso que a gente vai poder conversar mais aqui hoje também.
E a Karina, que nasceu em Londrina, né? Uma cidade, uma das cidades mais importantes do estado do Paraná. A Renault está lá em Curitiba, também paranaense. Karina, conta um pouco mais, o Flávio já falou sobre essa questão do resgate do nosso passado. Eu lembro que eu morei em Cascavel, era até uma cidade relativamente grande, mas no bairro que eu morava, no final do dia, as pessoas saíam na calçada e sentavam e conversavam com os vizinhos. Hoje, a gente não vê muito mais isso, talvez nas cidades do interior, né, tem um pouco. Mas conta para a gente sobre esse projeto do resgate que vocês estão trazendo, né, no Welcome, nós vamos trazer no Smart City Village, sobre a história, o centro histórico.
Esse é um projeto que a gente começou a falar sobre ele recentemente, né? O Flávio até comentou na palestra. Inicialmente, essa village, ela seria a village mais conectada e mais inteligente da nossa cidade. Mas a gente teve esse despertar de que, na verdade, quando a gente fala de cidades do futuro, a gente está falando de resgatar os momentos memoráveis que a gente teve no passado. Então, essa questão de memória é muito importante quando a gente fala de cidades do amanhã, porque são as memórias que fazem a gente ter uma outra relação com a cidade, né? A gente passa a ter mais empatia. E aí vem essa questão que a Luísa falou do pertencimento e do protagonismo. Quando a gente tem essa relação de entender que a cidade é minha, é quando eu começo a pensar e repensar e fazer coisas diferentes para tornar a cidade que eu quero no futuro, né? Então, é o que a gente tem esse senso de protagonismo da gente começar a fazer hoje a cidade que a gente quer construir no futuro. E, para isso, a gente tem que olhar para essas memórias e resgatar a história e o passado das nossas cidades. Então, a gente está muito feliz com esse projeto. Eu acho que vai casar perfeitamente com tudo que a gente acredita e com tudo que a gente está preparando para a Smart City Village, né? Uma cidade mais inteligente, mas, principalmente, uma cidade mais humana.
E esse tema, né? Se eu estou aqui é porque eu mereci. Será que é isso mesmo? A gente está aqui, tem acesso, tem condições. Isso não traz um pouco mais de responsabilidade para a gente por ter mais acesso e ter mais condições frente a, talvez... hoje, um dado que eu li recentemente na revista... numa das revistas da Editora Abril, é que uma em cada 5 pessoas aqui na cidade de São Paulo moram numa favela. Então, assim, ou numa região muito pobre. Será que a gente, com um pouco mais de condições, com um pouco mais de acesso, qual que é o meu papel? Como que você vê isso, Luísa?
Então, acho que tem algumas coisas para a gente pensar nessa linha do resgate, né? Então, por que as pessoas vivem em cidades? Por que a gente começou a viver em cidades? Por que a gente foi se aglomerando? Era um princípio de compartilhar os recursos, compartilhar o trabalho. Então, essa ideia de estar próximo e compartilhar do que a gente tem ali em volta. E hoje a gente não está nisso, né? Hoje a gente está numa competição. Essa desigualdade ela é fruto de uma competição absurda. Então, você compete os mesmos recursos, não tem recurso para todo mundo, não tem espaço para todo mundo na cidade. Se tem espaço, ele está mal utilizado. Então, a gente perdeu essa coisa do compartilhamento e a gente está vivendo numa lógica de competição. Mas não precisa ser assim, né? E resgatar é justamente trazer isso. Então, quando a gente traz para voltar para essa linha que o recurso é compartilhado... E aí me lembrou também um conto do Rubem Alves que chama Sobre Política e Jardinagem. E ele fala sobre um jardim que tem num espaço, que ele é o jardim de todos, e que todo mundo tem que fazer alguma coisa para cuidar desse jardim. E que se você não vai porque você não pode, alguém está cuidando por você. E aí a política ela é mais ou menos isso. Cuidar da cidade é mais ou menos isso, né? Então, essa responsabilidade compartilhada. Então, a gente retomar que a cidade ela é um espaço para a gente dividir os recursos, para a gente colaborar um com o outro e para juntos sair daqui, tipo, podendo fazer mais coisas, né? Não é para ficar nessa competição em um espaço que não é para todo mundo. Então, a gente tem essa questão muito forte da desigualdade. E aí uma questão que tem também é essa corresponsabilização. Então, isso, por exemplo, de a cidade, né, o que você estava falando um pouco de, a gente tem essa diversidade dentro da cidade. E quando a cidade passa a ser planejada por todos, quando a gente aumenta os espaços de participação social, você não precisa que quem está sentado na cadeira de tomada de decisão contemple todos os pensamentos, porque os pensamentos já vão estar vindo por eles mesmos. Então, o cidadão vai ter protagonismo de representar aquele grupo dele, representar a situação dele e colocar a opinião dele. Quem está sentado lá na cadeira vai ajudar a tomar uma melhor decisão com base nisso. Mas você pede para uma pessoa só representar o todo, muitas vezes ela vai deixar alguns lados de fora, assim, né? Às vezes por opção, às vezes não, às vezes porque não dá conta do todo. Então, você trazer o protagonismo para a pessoa, você garante que a sua opinião vai estar ali expressa de alguma maneira.
Eu acho que esse ponto que você tocou, Luiz, é muito importante, porque geralmente quando a gente pensa em políticas para cidades, a gente pensa em políticas em massa, para a comunidade em geral. E é importante a gente ter a participação popular e a participação das pessoas e desses diversos núcleos, dessa diversidade que está nas cidades, porque nós somos seres individuais e nós temos necessidades individualizadas, né? Então é importante a gente dar voz a cada uma dessas individualidades dentro da cidade. Então o portador de necessidades especiais, ela tem uma necessidade, nós mulheres temos outras necessidades, as crianças têm outras necessidades, os idosos têm outras necessidades. Então, acho que é importante a gente dar voz a todas essas pessoas e que todo mundo esteja incluído nessa discussão do que a gente quer construir, né?
Esse é o básico do conceito das cidades para todos, né? E é legal o que a Karina está trazendo, porque às vezes a gente, como mulher, dentro de uma cidade, tem algumas questões assim, ligadas à segurança, a protagonismo e tudo mais. E você esteve conversando sobre esse assunto recentemente por aqui, né?
Eu ia trazer justamente isso, assim, trouxe até o caderno com alguns dados. Mas no Colab a gente fez uma consulta agora, faz 2-3 meses, foi uma consulta que a Prefeitura de Santo André, que é aqui em São Paulo, fez através do Colab para saber da população a percepção de segurança. E aí trazia um olhar de gênero para entender se tinha uma diferença entre ser homem e ser mulher na cidade. Então, se eles sentiam seguros no deslocamento até o trabalho, quais aspectos faziam sentir seguros, inseguros, etc. E alguns dados que foram bem interessantes nessa consulta. Então, uma das perguntas era se a pessoa já deixou de sair de casa em determinados horários por medo de assédio. E aí, da população feminina, 91% disse que sim, que já deixou de sair de casa em determinado horário para fazer o que precisava por medo de assédio. 8% disse não e 1% resolveu não opinar. Da população masculina, 67% disse sim, então é esse contraponto, 91% para 67%, 28% não e 6% não opinam. E aí uma outra pergunta que tinha lá também era se a pessoa já mudou a escolha das roupas dela com medo de sofrer assédio. E aí para as mulheres, 59% sim, 37% não, 4% não opino. E para os homens, 21% sim, 55% não e 24% não opino. E aí, o que é isso? É como que o espaço da cidade ele é vivido diferente pelas pessoas, de acordo com gênero, de acordo com idade, de acordo com classe social, de acordo com raça. Então, são diversos aspectos que afetam a nossa relação com a cidade. E se a cidade é para ser esse espaço de todos, como que eu vou deixar de sair em determinado horário, né? Deixar de usar o transporte que eu quero usar porque eu estou com medo. Então, o que na cidade está impedindo isso? E aí a gente começa a explorar, então, quais são os fatores que fazem a cidade melhor para mulheres, por exemplo, nesses casos de violência. Então, uma política pública que é muito associada a isso é a iluminação. Então, você colocar a iluminação, ou às vezes o horário de estabelecimento, tem isso também. Então, se você vai do ponto de ônibus até a sua casa, lá tem um estabelecimento, mas ele está fechado, dá muito mais medo. Se ele está aberto, você já sabe, bom, ali tem um ponto de luz que, se eu ficar com muito medo, eu corro até ali, respiro e corro até chegar em casa, sabe? São essas coisas, são coisas simples e que estão tanto na atuação do poder público, mas na atuação das pessoas também, de fazer esse espaço melhor, para que ele seja menos violento e passe mais a sensação de segurança, né? Porque às vezes não é nem o dado de insegurança, às vezes é a sensação. É a escuridão, é a calçada muito apertada que você não consegue passar. São algumas coisas que te causam essa insegurança no seu deslocamento diário.
É, e não é justo, né? 50% das respostas, né? Contra 20%. Ou seja, tem que trocar de roupa, ou pensei numa roupa e tive que trocar por causa do medo do assédio. Isso não é legal, né? E as cidades... elas também trazem um aspecto bem importante sobre a questão da economia, né? Da economia criativa. Também é um aspecto das cidades inteligentes. E bem como o Murilo falou, depois que o Murilo fez essa explanação sobre a... Eu vejo assim, muitas mulheres acabam indo para o empreendedorismo, né? Tem muitas mulheres empreendedoras hoje que conseguem realizar... pequenos trabalhos, às vezes, dentro de casa e conseguem ganhar dinheiro com isso. A independência econômica, vocês veem como, principalmente para as mulheres, um fator importante dentro das cidades?
Com certeza, porque isso está totalmente ligado ao protagonismo dessas mulheres, né? A gente dá mais oportunidades para elas. E a mobilidade, eu acho que tem um papel fundamental, né, em toda essa história, tanto em cidades, quanto também na participação feminina. Tem um dado do Instituto Locomotiva, que eu acho legal a gente colocar aqui no bate-papo, que 72% das entrevistadas disseram que o tempo de locomoção entre a casa e o trabalho influenciam diretamente na decisão dela aceitar um emprego ou permanecer nele. E por que isso? Porque a gente está falando não só de tempo de deslocamento, mas de vida. Então, como que essas mulheres conseguem hoje? Imagina, a gente tem um caso com o Gerando Falcões, por exemplo, que as mulheres de Poá, que moram na região de Poá, demoram pelo menos 2 horas para ir e 2 horas para voltar do trabalho. Então, 2 horas no trajeto apenas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. Nisso, ela está perdendo tempo com a família, tempo de qualidade, de produtividade, onde ela poderia estar fazendo um curso, onde ela poderia estar abrindo um negócio. Então, a gente está falando de perda de não só de tempo, mas de vida. Então, quando a gente fala em futuro do trabalho, mobilidade, futuro das cidades, está muito ligada à maior participação feminina e essa flexibilidade, a maior flexibilidade de trabalho que permite com que ela consiga fazer outras coisas. Enfim, eu acho que é um ponto bem importante a gente falar de mobilidade e futuro do trabalho quando a gente está falando de cidades mais inteligentes também.
É, com certeza. E você me fez lembrar agora do projeto que a gente tem tocado lá no Instituto Renault com a comunidade ao lado da nossa fábrica. Então, é uma comunidade carente, é o maior bairro de São José dos Pinhais, a região metropolitana de Curitiba, e uma região muito carente. E essas mulheres, uma das mulheres ali dessa região, ela trabalhava como diarista, teve um caso, uma tragédia na sua família, e ela começou a ser uma protagonista dentro daquela comunidade. Começou a se mobilizar e pensou assim, não quero que mais pessoas passem por essa mesma situação que eu. É difícil você impactar uma cidade inteira. São José dos Pinhais é uma cidade grande, mas ela podia transformar a comunidade dela. E aí ela começou a engajar outras mulheres e procurou a nossa empresa, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e essas mulheres começaram a costurar. Começaram a costurar, e a gente, lá na fábrica, tem muitos resíduos, né? Os resíduos de tecido de banco, os tecidos dos cintos de segurança, e a gente começou a fazer uma doação para elas, e elas começaram, com isso, a gerar renda. A maioria delas, até com casos de violência em casa, com medo, como você falou, elas, com essa independência financeira, começaram a se sentir muito mais seguras. E hoje, esses produtos, até por isso eu trouxe aqui essa bolsa foi feita por essas mulheres dessa comunidade, são feitas com cintos de segurança que seriam descartados.
mas é um tipo da economia criativa que uma cidade pode proporcionar e, claro, uma empresa, e aí é o nosso papel como setor privado, de ajudar ou de proporcionar espaço para que essas mulheres, ou para que essas pessoas, para que as comunidades se empoderem e possam, com isso, mudar ou transformar a sua própria história. Então, é muito bonito ver o que está acontecendo nessa comunidade. Agora, elas vão exportar, inclusive, para as concessionárias na França, ou seja, através de toda a cadeia de valor, o negócio social, a gente acredita muito que pode, com certeza, ser transformador. Até tem uma frase que a gente tem colado no nosso computador e nos nossos celulares, que é assim, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Então, é uma crença muito grande, muito forte do Instituto para que a gente possa mobilizar as comunidades. A força que você pode ter econômica dentro de uma comunidade.
Olha, a capa do meu caderno está com essa mesma frase. Mas...
Artemísia, muito bem.
É, a mesma frase, muito bom. Mas então, o que você estava falando, e aí agora eu fiquei pensando um pouco, juntando com a fala anterior do Murilo Gann sobre criatividade. Então, o que é essa economia criativa, né? Quando a gente fala de economia criativa, então pensando no que ele estava falando sobre criatividade, e aí me veio o quanto que isso está muito ligado com cidades inteligentes, muito ligado com cidades inteligentes, e com o aspecto que eu trouxe de cidades mesmo, de cidades serem esse espaço que você se junta para compartilhar dos recursos que existem lá. Então, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhar dos recursos que a gente vai usar para fazer o produto, que vocês vão fazer na primeira opção de vocês, pronto, gerou como resíduo um material de cinto de segurança que, na economia criativa, a partir da criatividade, você pega esse mesmo recurso que está ali no mesmo espaço, transforma numa outra coisa. Então, é um pouco essa a ideia da economia circular, né? Economia criativa, é você fazer com que todos os recursos possam ser utilizados ali para diferentes fins. E aí, precisa ter essa questão da criatividade para você olhar e enxergar o resíduo como um recurso. Enxergar, e aí tudo, né? o nosso tempo de deslocamento, o tempo já é um recurso. Então, se esse deslocamento, se ele vai demorar 2 horas, de que maneira ele pode ser melhor, assim, sabe? E aí eu fico lembrando também um usuário que a gente tem no Collab, um cidadão que publica muita coisa da cidade dele. Ele é um cidadão que ele tem mais de 1.600 publicações que ele faz de demandas para a prefeitura. E aí, por que ele é tão ativo? Como que ele consegue ser tão ativo? Ele acorda todos os dias 4 da manhã e esse é o horário que ele sai para o trabalho. Então, ainda está escuro. E ele fica reparando em lâmpada queimada. Essa é a principal questão dele. Ele fica olhando, nossa, olha o quanto é lâmpada queimada. E ele vai avisando a prefeitura de todas elas. A prefeitura já tem ali muito mais fácil um mapeamento. E o que ele fez? O recurso dele, esse tempo de deslocamento, virou um tempo onde ele consegue fornecer informação para auxiliar o poder público também, auxiliar o resto do bairro, dos lugares que ele frequenta, para ter ali uma melhor cidadania, uma melhor vida, né, das pessoas conseguirem que essa lâmpada seja trocada e consiga circular lá com mais segurança. Então é isso, a gente, dentro da cidade, tudo que a gente está interagindo é um possível recurso, né?
E o que eu acho também é que, quando você está falando de cidade, de cidadão, às vezes a gente quer goela abaixo colocar uma decisão nossa, que a gente acha que é o melhor, e, na verdade, a gente precisa ouvir, né? Uhum. Ouvir o que aquela pessoa está precisando. Então, normalmente, chega essa época do ano, a gente junta todas as roupas, né, velhas, de frio, e leva para os lugares. Estava conversando com uma empreendedora social chamada Giovana de Sá. Ela mora dentro da Vila Torres. A Vila Torres é uma favela que tem dentro de lá de Curitiba. E ela tomou essa decisão de se mudar para dentro dessa favela, exatamente para poder conhecer essa comunidade, como que ela vive. E foi isso que ela disse, as pessoas chegam achando que a comunidade quer aquilo, precisa daquilo. Ninguém perguntou se era as roupas de inverno que eles estavam precisando. E aí chegam caminhões e caminhões de empresas, de pessoas e de entidades lá levando... Mas o que o cidadão quer? O que essas pessoas precisam? É isso que eu acho bem especial no Collab, porque você parte da necessidade, né?
Sim, muito legal. E é isso, se a gente coloca para o cidadão falar, não tem que tomar essa decisão, né? O erro vai ser muito menor, porque você ali colheu antes o diagnóstico e a opinião da pessoa e a vontade dela. E aí, essa história que você contou, eu lembrei de um caso. Tem não sei se vocês conhecem o Instituto Update, Mas tem um cara que liderou isso, que é o Rafael Posto, e ele contou uma vez de uma experiência que ele teve pelo Instituto Update no Uruguai, vendo as políticas de digitalização de serviços públicos. E aí teve um caso muito interessante que o governo do Uruguai viveu, que foi, eles tinham, eu não lembro muito bem a história, mas as pessoas, para terem acesso ao benefício da aposentadoria, ela tinha que se locomover uma vez por mês para um determinado lugar e retirar esse acesso. E aí eram pessoas da terceira idade, às vezes pessoas com mobilidade reduzida, etc. E aí eles aproveitaram para digitalizar isso, então ficava um mecanismo eletrônico para eles terem acesso ao mesmo benefício, achando que ia ser ótimo para a população. Só que aqui o que aconteceu? Por um lado, o público-alvo dessa política não tinha uma facilidade com mecanismos digitais, então isso já gerou uma primeira barreira. E a outra barreira foi o fato deles terem que se locomover presencialmente, como isso para eles era uma coisa difícil, fazia com que, no mínimo, uma vez por mês, os filhos viessem em casa para levar o pai ou a mãe para ter acesso a esse benefício. A partir do momento que digitalizou, quebrou essa necessidade de interação e eles começaram a sentir falta disso. Então, a qualidade de vida e a saúde mental dessa população foi caindo muito depois da digitalização do serviço. E aí é uma coisa que a gente não imagina, né? A primeira coisa, quando falam cidades inteligentes, a gente já pensa em tudo voando, sei lá, um monte de luzes, o carro passando por cima, sei lá, o que a gente já pensa numa coisa muito doida. E a cidade inteligente mesmo, ela é essa coisa muito doida que vai facilitar bastante a vida de muita gente, mas é recuperar o humano também, recuperar o que faz de fato bem para a pessoa. Se é uma vez por mês ter os filhos lá levando ele para ter acesso ao benefício, então a gente não pode cortar isso. Então, isso não vai necessariamente ser onde a gente vai cortar. Ou se vai cortar, tem que criar alguma outra necessidade do filho estar ali junto para ele ter acesso a esse benefício, né? Então, a gente pensar no humano mesmo, é pensar no que vai ser melhor para a pessoa. E aí, nada melhor do que a própria pessoa pensar por ela mesma e poder contar isso para a gente, contar para quem está na cadeira de tomada de decisão.
Não, isso é genial, porque a gente pensa muito em, né, cidades inteligentes, tecnologia, enfim, mas a gente tem que usar as cidades para resgatar a nossa humanidade, né? O Murilo falou isso, de usar a tecnologia para resgatar a nossa humanidade, a gente usar as cidades para resgatar a nossa humanidade com espaços de convívio, onde a gente possa ter espaços de interação entre as pessoas, né? No início das cidades, as cidades foram construídas em comunidades, então tinha ali tudo perto, você morava perto do trabalho, você tinha os serviços à sua disposição ali na sua comunidade. Hoje, as cidades cresceram de forma, né, exponencial, e a gente, geralmente, para a gente fazer qualquer coisa na cidade, a gente tem que pegar uma estrada, por exemplo, independente do modal que você for utilizar. Então, a gente acaba espaçando esse nosso convívio, né? A gente acaba tendo que curtir a cidade dentro de uma máquina, por exemplo. Eu acho que as cidades, elas têm que ser construídas, a gente tem que voltar e resgatar essas áreas de convívio, esse compartilhamento entre as pessoas, assim.
É, por isso que eu gostei da ideia do Murilo também, sobre a comunidade dos 15 mil alunos dele, porque isso vai ser uma mini-cidade de criatividade, de imaginação, a mini-cidade, ou a cidade WTW, quer dizer, nós criamos uma comunidade, a Dona Maria vai sentar na frente da calçada, ela vai conversar com os outros, ela vai interagir com as pessoas, ou seja, a gente está dentro do nosso contexto criando essa mudança, né? A gente tem mais alguns minutos, eu queria tratar um tema sobre a questão da inclusão das pessoas pobres, da pobreza, né? da inclusão do moradores de rua. Como que vocês estão vendo essa questão de cidades inteligentes e essa falta de acesso dessas pessoas de rua? Como que, o que a cidade pode oferecer? O que você escuta lá no Collab, Luísa?
Então, acho que o primeiro ponto para ser pensado é isso, é resgatar que a cidade é para ser um espaço de compartilhamento e não de competição. E aí o que gera essa desigualdade tão grande é a competição, assim, não como única, exclusiva causa disso, mas é isso, assim, se a gente não tem recurso para todo mundo, a gente precisa dividir, alguém vai concentrar, alguém vai ficar sem. Então, eu acho que essa é a principal questão que a gente tem relacionada a isso. E aí o que eu penso muito é, como que a gente... E aí tem várias questões que precisam ser pensadas, e a gente está nesse momento agora para viver tudo isso, assim, né? Por um lado, a digitalização, a tecnologia, tudo isso resgata o trabalho que pode ser humano, né? Que é o trabalho da criatividade, etc. Mas o quanto que a gente, então, tem que refazer as nossas formas de trabalho, reorganizar as estruturas de trabalho para que haja oportunidades para todo mundo. Porque, com certeza, tem gente que vai perder emprego nesse processo. E aí isso tende a aumentar a desigualdade, tende a aumentar a pobreza. Então, como que a gente pode usar esses recursos? E aí, o exemplo que você deu da Bolsa é uma iniciativa super interessante. Então, tem muitas iniciativas crescendo disso, de economia colaborativa, economia principalmente pensando em... Tem um programa agora que eu estava conversando com o pessoal, acho que era do governo do estado, daqui de São Paulo, e eles estão com um projeto de economia, de capacitação e economia para a população de baixa renda, para que eles possam ser microempreendedores. E aí acho que a gente está avançando bastante nesse sentido. Então, a própria flexibilização e a facilidade que a gente tem agora, principalmente nas principais cidades, para se tornar um microempreendedor individual, para você abrir, se registrar e ter a sua empresa, isso facilita muito com que pessoas de baixa renda consigam transformar alguma pequena interação num negócio. E aí, por exemplo, vai fazer bolo. Então, vai poder fazer bolo em larga escala. E aí vai poder ser registrado. Então, tal fornecedor que antes não compraria do pequeno produtor porque precisa ser registrado, agora pode. Então, mesma coisa que a gente vê com a agricultura familiar. Então, acho que essas possibilidades de emprego, elas estão surgindo e a gente tem que pensar num desenvolvimento que contemple isso. Então, quando a gente vai pensar em cidades inteligentes, quando a gente vai pensar em o que está para vir aí no amanhã, né, para que lado a gente vai avançar, isso tem que ser um pilar fundamental. Então, a igualdade de oportunidades, a geração de renda tem que ser um pilar fundamental, senão a gente vai continuar gerando desigualdades sem cuidar disso. Assim, né? E aí vem também muito do que você falou do protagonismo. E aí, então, às vezes, não é a gente chegar lá no Natal com uma cesta de presente. É saber, de fato, onde estão as maiores necessidades. E aí, nada melhor do que as próprias pessoas para dizerem onde estão as próprias necessidades delas. Então, é ter mais espaços de interação, ter mais espaços onde essas pessoas podem ter voz ativa e debater sobre a própria situação delas e também debater sobre a solução. Não é simplesmente trazer o problema. Se essas pessoas estiverem no centro da elaboração da solução também, acredito que essa solução seja muito mais próxima do que de fato vai fazer bem para elas e do que de fato vai fazer uma cidade mais inteligente, mais sustentável.
É a força da diversidade, né?
E enquanto a Luísa estava falando, me veio muito a palavra generosidade. Eu acho que generosidade é algo que a gente tem que valorizar muito nas cidades. E não só da doação, mas de olhar para o outro e ver o que eu posso fazer sobre. E eu acho que isso é um problema de todo mundo. A gente não tem que pensar só que isso deve vir da iniciativa privada ou deve vir da iniciativa pública. Eu acho que a gente tornar as cidades umas cidades com mais oportunidades é um dever de todos nós, assim. Então, como nós, nas nossas pequenas, nas nossas microcomunidades, como a gente pode ser microlíderes e como a gente pode promover a transformação dentro dessas nossas microcomunidades. Eu acho que todo mundo aqui, dentro da sua vivência, sabe algum ponto em que poderia fazer a diferença, e é isso que a gente quer fazer na Welcome Tomorrow também. A gente quer convocar todo mundo a ser construtor desse futuro e dessa cidade do futuro e das empresas do futuro, né? O nosso propósito é transformar pessoas que transformam empresas e que vão transformar o mundo. Então, é porque é um problema de todos nós. Então, todo mundo pode tornar essa nossa cidade uma cidade de mais oportunidades.
E quando você vai ter um foco dentro do Welcome Tomorrow, que é a voz para as mulheres, né? Eu gosto de sempre trazer essa questão porque a empresa que eu trabalho é uma empresa muito masculina, né? E a gente é um setor masculino. E a gente tem batalhado bastante lá para trazer mais mulheres, para ouvir o que as mulheres têm a dizer. Como a história que eu contei da Rose, da associação Borda Viva, que fica lá do lado da Renault, sabe, tem uma coisa importante com a visão das mulheres ou com a forma como as mulheres enxergam as coisas. Uma mulher, ela tem um poder de colaboração, ela está sempre pensando no todo, na comunidade, ou a maioria das mulheres, vamos dizer assim, né? Ou os homens que têm também o feminino, vamos dizer, né? mais desenvolvido, no sentido de englobar mais pessoas. Então, por isso que a gente levanta essa bandeira das mulheres dentro da diversidade, dentro das empresas, é por isso que a gente trouxe mulheres aqui para falar para vocês nesse momento de cidades inclusivas, porque uma mulher, ela acaba empoderando uma comunidade como um todo. E dentro das empresas, ela vai trazer também essa visão da inclusão, ela vai se preocupar também em englobar todos na decisão. É muito importante que a gente tenha essa questão da diversidade nos nossos micro
ambientes, como bem falou a Karina, para que a gente possa ter a representatividade. E eu gosto dessa visão feminina porque a gente acaba considerando e empoderando uma comunidade. Uma mulher normalmente não vai sozinha, ela pega as outras e leva junto, e leva a comunidade como um todo, ela quer fazer todos crescerem. Então é uma visão bem legal que uma Smart City precisa ter, né? Uma visão, essa visão feminina. E tem um outro aspecto também que a gente estava falando sobre a inclusão, né, das pessoas, é sobre a mobilidade, para a gente falar, porque uma das verticais das cidades inteligentes trata do compartilhamento, da economia compartilhada, que bom, cresceu, é a nova economia, o poder na mão das pessoas. E quando a gente fala da mobilidade, a gente está diante de uma oportunidade agora, graças à tecnologia, do acesso aos bens que antes estavam mais difíceis, né? O que é o compartilhamento que o Flávio comentou no início, que no início a gente já compartilhava as coisas, né? Os carros eram divididos na família e tudo mais. Então tem uma visão também de mobilidade que inclui as pessoas em função do custo, né? Talvez seja difícil uma pessoa comprar um veículo, mais difícil, mas acesso a um veículo é uma coisa que está na nossa mão propiciar. E essa acessibilidade dentro das cidades é uma coisa que a gente também vai tratar lá em novembro na nossa village do Welcome Tomorrow.
Perfeito, Silvia. Eu acho que é isso. Gostaria, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, eu acho que se a gente quiser deixar algo para vocês desse bate-papo, é de que cidades inteligentes são cidades para pessoas e cidades onde todo mundo tem voz. Então, acho que isso foi a mensagem principal, né, Silvia?
Exatamente. E convidar vocês para construírem com a gente. Quem se identificou com essa mensagem, com esse propósito da Smart City Village, que é uma cidade que inclui, uma cidade acessível, uma cidade inteligente, também estou aqui, vou passar o dia todo aqui com vocês. Pode me contactar, eu estou lá no LinkedIn, Silvia Barsic, e a gente pode construir uma bela village lá em novembro. Estou contando com vocês.
Acho que é isso, assim, para terminar os recados finais. Então, pensar que quando a gente fala de cidades inteligentes, é para lembrar que a tecnologia está ajudando muito a gente, mas a tecnologia, ela ainda é controlada pela gente, ela ainda é pensada por pessoas. Então, se ela é pensada por nós, pessoas, ela tem que ser o melhor possível para nós, pessoas. Então, como que a tecnologia vai ser uma aliada nos objetivos que a gente quer chegar aí de combate à desigualdade, de mais oportunidades para todos, de cidades melhores? Então, como que a tecnologia vai ajudar a gente nisso e não vai criar um impacto que a gente vai ter que lidar com ele depois? E uma coisa que você falou da questão de mulheres e de diversidade nas empresas, saiu agora uma pesquisa, eu acho que da Universidade de Harvard, falando que mulheres que ajudam, que empoderam outras mulheres, tendem a crescer mais na carreira também. Então, agora a gente tem dados para comprovar aquilo que a gente já sentia. Então, é isso. Obrigada por ter participado de hoje.
Obrigada, Luísa. Obrigada, Karina.
Obrigada, Silvia.
E muito obrigada pela atenção de vocês.
Aí, espero que você tenha gostado de mais um WTWcast. Só discussão boa que a gente está trazendo aqui, né? Então a gente falou um pouco sobre esse conceito de cidades inteligentes, mas desconstruindo essa conexão da cidade inteligente ser apenas a mais conectada, a mais tecnológica, a mais moderna. A cidade inteligente é aquela cidade que pensa nas pessoas e que pensa no ser humano que está envolvido nessas cidades, né? Eu acho que não existe inovação, nenhuma inovação tecnológica vai ser maior do que a inovação humana. E é isso que a gente vai falar na Welcome Tomorrow, né? E é por isso que a gente está aqui para te convidar para participar de todas essas discussões junto com a gente. Então, a Welcome Tomorrow é um espaço de todo mundo. Igual as cidades devem ser um espaço para todo mundo, a Welcome Tomorrow é um espaço para todo mundo. Para todo mundo que quer realizar e que quer transformar o mundo. Então, sinta-se convocado, assim. A gente está falando muito, né? O Flávio fala muito isso, de que o evento é seu. O evento não é do Flávio, o evento não é da Karina, o evento é seu. Então, vem realizar junto com a gente, vem participar. da mudança junto com a gente dentro da Welcome Tomorrow. E vamos se encontrar em novembro. Vamos ter essa troca pessoal, né? Pessoalmente. Que bom que você está escutando a gente, esses nossos conteúdos, essas nossas pílulas de conteúdos semanais. Mas é muito legal também se a gente conseguir se encontrar fisicamente em novembro. Então, vou falar de novo a data. De 5 a 10 de novembro, no São Paulo Expo. A gente te espera lá na 7ª edição da Welcome Tomorrow. A gente está construindo realmente o que a gente acredita ser a cidade do futuro. Tudo isso que a gente discutiu nesse podcast vai estar materializado na Welcome Tomorrow, em todas as villages que a gente está preparando, desde as experiências, no conteúdo, no networking. Então a gente vai falar muito e vai viver o que seria essa cidade do futuro e vai começar a construir ela, porque o amanhã a gente já começa a construir ele hoje. Então, se você tem alguma dúvida, se por acaso surgiu aí alguma dúvida sobre o evento, a gente tem o WhatsApp da Dona Maria. E a Dona Maria, ela ama conversar. A Dona Maria, ela gosta de... Ela digita rápido, muito rápido. Então, ela quer muito conversar com você. Então, se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta, manda seu comentário para Dona Maria. Se você ainda não tem ela aí nos seus contatos do celular, você está esperando o quê? Grava aí que eu vou repetir para você mais de uma vez para você anotar e já salvar aí no seu celular, tá? Então é DDD 11 9 6624 3476. 11 9 6624 3476. Salva aí, por favor, o telefone da Dona Maria, porque além dela responder as suas dúvidas, ela também manda bastante conteúdo e bastante novidade sobre o evento. Então, se você ainda não sabe, a nossa venda de ingressos já começou, tá bombando, mas se você ainda não adquiriu seu ingresso, não espera muito não, tá? Não espera muito não, porque você já garante seu lugar no maior evento sobre o futuro já realizado no Brasil e um dos mais relevantes aí do mundo, porque a gente realmente quer fazer que você saia de lá transformado e a gente realmente quer que os construtores do amanhã estejam lá no evento. Então, se você é construtor do amanhã, já adquire o seu ingresso. As vendas já estão abertas no nosso site. É facinho de você achar, é só digitar www.conference.com.br. www.conference.com.br. Lá você encontra todas as novidades, todos os palestrantes já confirmados. A gente tem mais de 50 palestrantes já confirmados. Nas próximas semanas, a gente já solta a nossa trilha de conteúdo. Então, os principais temas que você vai encontrar em cada uma dessas villages, no palco principal. Então, se você está esperando isso para comprar seu ingresso, não espera, porque eu te garanto, assim, todos os dias vão estar muito legais. Mas se você está curioso, você quer saber mais sobre os temas, eu já vou te falar que em poucos dias já vai estar tudo no nosso site. Então fica de olho, acompanha as novidades, continue escutando aqui os podcasts. No próximo, o Flávio Tavares vai estar de volta, então não fica com saudade. Na próxima semana ele já está de volta. E se ele me convidar, eu volto também. Então, se vocês gostaram do podcast de hoje, manda aí mensagem pro pessoal me convidar e eu voltar aqui para apresentar mais um podcast com vocês, tá bom? Então, pessoal, abraço, continue acompanhando a Welcome Tomorrow e qualquer dúvida pode ser pelo WhatsApp da Dona Maria ou no nosso site www.conference.com.br. Tchau, tchau! Feelings I felt before. That's why I want you to know that, yeah, it's just those good vibrations. Let's talk a little, baby. Yeah, honey, it's alright. It's alright. Don't you know it's alright? Just the same.